de vista.
Vamos falar agora da... Oito horas e 40 minutos no Mato Grosso do Sul. Estamos na Rádio Coração, no Estúdio 2 da Cidade de Dourados, aqui para o Cone Sul, exatamente até onde a nossa rádio chega, 25 municípios, mas pela rede mundial de computadores estamos no Japão, na Rússia, onde você imaginar, né? Na Groenlândia, né? Em todos os lugares. Queremos, portanto, lembrar você deste final de semana da festa social da Catedral, a partir das 11 horas da manhã até as 13h30, então teremos o almoço, você pode almoçar conosco, como pode retirar, levar para sua casa. Se você vai agora na Secretaria da Catedral, você ainda encontra convites, ou amanhã, no horário também, mas o ideal seria que você pudesse fazer isso antes, para que a gente tenha um planejamento, né? E depois a festa religiosa começa dia 29, portanto na quinta-feira seguinte, já dentro do tempo do Advento. Falando sobre a campanha Saindo do Sufoco, promovida pelo PROCON e também pelo comércio aqui de Dourados, e que certamente tem em todo o país também, com outras unidades do PROCON. Quais são os passos objetivos para esses dias que faltam ainda? Nós estamos no dia 24, a campanha vai de 20, começou dia 20 e vai até dia 28. O que é que as pessoas ainda precisam fazer?
Basta elas procurarem o PROCON de Dourados, que fica na Joaquim Teixeira Alves 772, munidas com documento pessoal e o comprovante de cobrança ou uma negativação, alguma coisa que nos remeta à empresa que ela possui o débito.
Tá, e a pessoa tem que ir em loco ou ela pode fazer isso por telefone?
Precisa ir no PROCON. Uhum. Precisa ir até lá, porque aí o atendente do PROCON vai entrar em contato com a empresa, intermediar essa negociação, e a pessoa precisa estar lá para ver se ela tem condições de aceitar um parcelamento ou o que a empresa está propondo para ela naquele momento.
Ela deve já mais ou menos ter um cálculo assim na cabeça para ver esse parcelamento?
Precisa saber,
não chegar lá assim voando ainda, né?
Precisa saber o quanto ela vai conseguir pagar daquele valor, quanto ela consegue pagar de repente de parcela, fazer esse cálculo, ter esse planejamento, porque aí ela tem que também, né, saber se ela vai conseguir pagar para não acontecer de pagar a primeira parcela e depois não pagar mais. Então precisa exatamente ter os pés no chão do que ela consegue adimplir aí do débito para então fazer a negociação.
A média de tempo de uma negociação como essa, a pessoa deve ir preparada para ficar um tempinho por lá?
Deve ir preparado para esperar um pouquinho, porque uhum, às vezes não é muito rápido, né? Fala lá no telefone com o atendente. Às vezes é rápido, né? Tem
dependendo
algumas situações. Isso, tem algumas situações que é um pouco mais rápido. Mas outras nem tanto, que aí depende também, às vezes, de esperar o boleto chegar, alguma coisa nesse sentido. Então, tem que esperar um pouquinho.
Uhum. A gente fala até o dia 28, mas depois do dia 28, continua as negociações. Como é que é?
Sim, como eu disse,
claro, né? É um mutirão.
O PROCON atende o ano todo, coisas nesse sentido. É que agora, como a gente pede para as empresas fazerem essa parceria com a gente, nesse prazo, os descontos, né, os juros aí que eles tiram, de repente é nesse período. Então depois assim, a gente não tem como garantir que eles vão continuar com esses valores, mas a gente pode tentar fazer essas negociações ao longo de todo o ano também.
Esse grupo de empresas, a gente calcularia 30, 40, 50% das empresas de Dourados que estão participando de tudo isso, todo mundo entra, como é que é? Ou a pessoa tem que... É feito uma lista prévia das empresas que estão cadastradas?
Não, a gente convida, né, todas as empresas, e mesmo que as empresas
não estejam,
não nos mandaram resposta de que querem participar.
Pode ser ligado.
Exatamente. Quando chega lá o consumidor, o PROCON entra em contato da mesma forma, explica o que está fazendo, a campanha e o que eles poderiam, então, reduzir, como que eles poderiam fazer para o consumidor adimplir aquele débito.
Depois eu volto aqui ainda para a gente pegar outras coisas práticas, mas a gente sabe que final de ano é época de viagem, né? E a gente quer comprar parcelado, quer fazer tudo. Em relação às empresas de viagem, tem também essas negociações? Como é que é feito? Empresas aéreas, agências de turismo, aparece muito, porque nessa época é a época que o povo fica tudo oriçado, né? Perde a noção, ou o conselho seria pagar à vista ou ter uma...
Na verdade, as reclamações nesse sentido são depois, viu, padre? Geralmente é lá em fevereiro que vem as reclamações nesse sentido. O consumidor pouco procura antes o PROCON para saber aí, de repente, das empresas que têm índice de reclamação, como que poderia fazer uma compra segura nesse sentido. As pessoas procuram só depois, quando a coisa não deu certo.
Então, quais são as principais, para quem vai comprar agora, né, para não voltar lá em fevereiro, quais são as principais reclamações da questão de viagem? Porque essa é uma época danadinha.
É, a questão de reclamação, principalmente no que se fala de passeio de turismo, né, em relação às agências de viagens, é em relação ao consumidor comprou uma determinada viagem, um pacote de viagem para ir para um determinado local, com determinadas condições, um determinado hotel, e chega lá, não é aquilo que o consumidor esperava. Já houve uma situação de um amigo que comentou comigo que ele comprou um pacote de viagem, chegou para ir para um hotel considerado 5 estrelas, chegou lá, era uma residência inadequada, quer dizer, isso aí é não cumprimento da oferta. O fornecedor, não cumprindo a sua oferta, ele pode ser responsabilizado pelo PROCON e perante a justiça. Agora, o consumidor, ele deve tomar cautelas, ele deve, primeiro passo, analisar isso. Ele pode consultar, inclusive, pela internet, pelo consumidor.gov, né,
o site da Fundação PROCON tem isso. Lá as empresas não recomendadas, né?
E o consumidor tem que fazer, no mínimo, essas consultas. Verificar também com outras pessoas que ele conheçam, que já utilizaram o serviço dessa empresa, para ver se realmente ela costuma cumprir esses pacotes de viagem. Eu tenho, no meu caso, tudo bem, você trabalha no PROCON, você conhece, mas no meu caso, a minha enteada, ela vai fazer um passeio de turismo, e ela veio perguntar para mim: e essa empresa já tem reclamação no PROCON? Eu consultei na internet, né, no consumidor.gov, no Reclame Aqui, e verifiquei também junto do PROCON, e não havia reclamações em relação a essa empresa. Eu falei: em princípio é seguro, né, nesse sentido, mas o consumidor sempre deve tomar essas cautelas, buscar realmente empresas, de preferência empresas que ele conheça, talvez localizada em Dourados, ou empresas de renome, ou empresas que eles já tenha pessoas que deem referência sobre essa empresa, para que ele evite uma possibilidade de ele fazer um pacote de turismo e ele se frustre. É claro, isso tem os direitos para ele buscar, mas todo o transtorno que ele vai passar, é possível então ele se prevenir, para ele poder ter menos chance de ser frustrada a expectativa dele de um passeio, de uma viagem, porque dependendo da frustração, nenhum dinheiro repara, porque já passou, né? Então, por mais que ele consiga uma indenização, ele não vai reparar aquele dano, aquele sofrimento que ele passou, aquela angústia em relação a não conseguir realizar a sua viagem, o seu passeio, conforme ele se programou, né? Além do aspecto financeiro, que ele deve analisar antes se ele realmente precisa e pode naquele momento, e precisa naquele momento, ele deve analisar também essa questão da empresa, se ela realmente vai cumprir, se tem chance de cumprir, o local que ele vai, já fazer uma análise, aquele local, e isso ele consegue, a maioria das pessoas já tem acesso à internet.
Isso, verificar o nome do hotel e aí buscar na internet, ver se existe mesmo aquele local, se vai alugar a casa, verifica se existe mesmo aquela casa, né? Porque depois chega lá e não tem nem a casa que de repente alugou. Então, dá pela internet, como o Lenilson falou, você consegue verificar tudo isso. Ligar geralmente lá na cidade, se é uma casa, ligar na imobiliária que locou, para saber se de fato existe, se de fato não é nenhuma situação diversa.
Meu irmão morava em São Paulo e foi para Praia Grande no ano passado. E aí ele ligou lá, achou o valor, foi... Geralmente a gente busca o valor mais barato, ele foi atrás do mais barato. Quando chegou na residência para ficar, o cheiro da fossa era tão insuportável que você não conseguia ficar dentro da casa. Ele foi obrigado a buscar outro imóvel para poder ficar durante aqueles dias que ele queria ficar na praia. Então, você tem que ter cautelas. E muitas vezes a questão de cautela envolve primeiro fazer uma análise dessa empresa, verificar se realmente aquele local é interessante, se outras pessoas conhecem.
Aqui, se limita só a Dourados, né? Porque eu penso que nós estamos pertinho do Paraguai, não pode fazer reclamações do que acontece no Paraguai com compra de cartão, essas coisas, não, né? são as empresas de Dourados, nem empresas próximas aqui da, de outras cidades.
É no que se refere ao cartão. O cartão, se é, 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 um, as administradoras do cartão geralmente são de Dourados. Então, todo problema com o meu cartão eu poderia reclamar, Dourados ou do Brasil, né? Eu poderia reclamar. Agora, em relação ao que eu comprei no Paraguai, em princípio, não poderia, não caberia uma reclamação, né, pelo menos no Brasil. Há algum, ou há entendimentos no sentido daqueles produtos que são de venda no mercado nacional, né? Já houve em relação a uma máquina fotográfica comprada no Paraguai, mas que ela tinha renome no Brasil e inclusive distribuição também no Brasil, que o consumidor teve problemas, não conseguiu consertar, e aí ele entrou na ação na justiça e ganhou, porque aquela marca, ela tinha renome nacional e o fato da compra em outro país não poderia excluir o direito do consumidor. Mas de preferência, quer dizer, não de preferência, mas no sentido que as compras, em princípio, as compras realizadas em outro país não são protegidas pela nossa legislação nacional, salvo se houver a questão de produtos que compra aqui através da importação. Quer dizer, eu vou lá e compro um produto chinês, mas foi comprado no Brasil, então o importador, o vendedor, ele responde. Agora, quando eu compro lá no Paraguai, em princípio, nós não poderíamos registrar por aquele, fala daquele produto no PROCON. Mas há também órgãos de proteção e defesa do consumidor, pelo menos há informação que existe, no Paraguai, né, em Cidade del Leste, eu tenho conhecimento que há um órgão de defesa do consumidor. Então, o consumidor pode buscar lá esse órgão para tentar obter a solução do seu problema. Mas em relação à maioria dos itens, não caberia uma reclamação no PROCON.
Muito bem, vamos fazer na finalização o que vocês gostariam de trazer aqui, que a gente não salientou, mas vocês acham que é importante ainda para esta campanha que está em plena vigência nestes dias. Fabiane, e aí já faz suas considerações finais.
Para a campanha, então, dizer que o PROCON está até na quinta-feira, né? E os consumidores que ainda não procuraram e têm a intenção e condições financeiras de adimplir o débito, porque precisa ter dinheiro para pagar o débito, pode procurar o PROCON, então, munido dos documentos pessoais e de uma cobrança ou de uma negativação, para que a gente possa entrar em contato com a empresa. Falando agora das questões de final de ano, um pouco comum, lembrar, né, que as compras feitas no estabelecimento comercial, quando você vai lá e faz uma compra, você não tem o direito do arrependimento. Você está lá e você verifica o produto, então você comprou, não tem o direito do arrependimento, salvo se o produto tiver vício ou defeito. Nas compras feitas pela internet, essa sim tem o direito do arrependimento, que é o prazo de 7 dias. Então o consumidor tem que lembrar disso. Uma outra questão que também nós estamos trabalhando agora é com relação às passagens de idosos. Temos recebido algumas reclamações, vimos aí nas redes sociais algumas reclamações. Então, os consumidores, né, os idosos que não conseguem comprar suas passagens com desconto ou com a gratuidade lá, que prevê o Estatuto do Idoso, ele pode procurar, então, o PROCON para informar essa situação, essa prática, que também nós estamos fiscalizando essa situação, que agora no final do ano também aumenta em decorrência das viagens de final de ano.
O PROCON, quero aqui enfatizar, ele é proteção do consumidor. Nós estamos lá para proteger o consumidor, né, para buscar harmonizar a relação de consumo. Entretanto, nós protegemos o consumidor de boa fé, né? Então é importante que o consumidor ele tenha conhecimento dos seus direitos que o Código de Defesa do Consumidor estabelece e outras legislações, mas é importante que ele também atue de boa fé. Nós não estamos para, como a Fabiana já mencionou, para proteger o calote, né? Nossa intenção não é essa, nossa intenção é contribuir para o consumidor, para que o consumidor possa voltar a se inserir novamente no mercado de consumo de forma equilibrada, né? E no que se trata das compras de final de ano, nós aconselhamos novamente o consumidor ter suas cautelas, analisar o seu orçamento familiar. E eu tenho para mim sempre uma coisa, que o consumidor é importante valorizar a sua família, valorizar aquelas pessoas que ele ama, que ele gosta, mas, e isso, para valorizar, não é necessariamente o presente. As pessoas muitas vezes falam assim: eu vou te dar um abraço. E as pessoas falam: ah, mas só um abraço? né? Mas as pessoas diminuíram o valor do abraço, diminuíram o valor de um sorriso e tornaram mais importante um presente, né? Não que não seja bom um presente, mas o presente ele se torna mais valoroso do que um abraço. E o abraço é muito mais importante. Então, dá esse valor maior. Se você pode dar um presente...
Um presente é bom também, né?
Dê um presente. Mas analisa...
Paga o presente, né?
Se você pode, dê. Agora, se você não pode, valorize, né? Exato. E mesmo quem pode, valorize o abraço. Dê um presente e um abraço. Eu li um textinho que era pequenininho, que estava num livrinho que eu assino para minha filha. E aí falava lá que a criança estava triste indo para a escola e ele passou por uma rua no carro do pai, todo fechado, e viu uma criança segurando um cartaz: dá-me um sorriso. Ele ficou olhando aquele cartaz e o carro foi embora. E depois de muito tempo ele olhou para trás, o menino já estava de costas, ele falou: ele deve estar sorrindo. Então a importância de um sorriso, a importância de um abraço é muito grande. Então é importante que a família... ela valorize essas questões, que as pessoas valorizem isso. E, se possível, e tendo condições, dentro de um orçamento organizado, que também compre. Porque, e compre de modo equilibrado, porque as compras também propiciam geração de empregos, melhoria de condições para o nosso próprio país.
Muito bem, nós vamos finalizando o nosso programa Ponto de Vista. No próximo sábado eu não estarei presente, nós vamos reprisar um programa. Obviamente que tem a ver com esse momento que nós vivemos. E quero agradecer aqui ao Lenilson e a Fabiane, que nos ajudaram nessa reflexão. A você que nos acompanhou pela Rádio Coração, novamente convido para o dia de amanhã você participar conosco lá no nosso almoço festivo na Catedral. E durante a semana, a partir de quinta-feira até o dia 7 da novena, às 19 horas, e dia 8, festejar conosco. E dia 9 também, a festa da Padroeira de Dourados. Deixamos aqui o nosso abraço, retornamos daqui a 15 dias ao vivo com o programa Ponto de Vista, se Deus nos permitir.
Programa Ponto de Vista.